Dial na Web apresenta As Vozes de Minas. Bom dia para você, internauta, que está aqui ligado no blog Navegador. Hoje é dia de Dial na Web, especial Vozes de Minas. E o entrevistado de hoje é o Renato Alessandro. O Renato é locutor na Rádio Liberdade FM de Belo Horizonte. E eu vim aqui na Rádio Liberdade para fazer uma entrevista com esse fera do rádio, que há anos, aliás, há 20 anos, trabalha nesse segmento do rádio. A entrevista vai ser feita no próprio estúdio durante o horário de trabalho do Renato. Então tenham paciência porque tem algumas interrupções e espero que vocês gostem da entrevista. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua história aqui na Liberdade. Pode se apresentar, né? Bom, quem é você?
Primeiramente, deixa eu contar quem eu sou, né? Meu nome é Renato Alessandro e esse é o mesmo nome que eu uso no ar, né? Desde quando eu comecei no rádio, lá em 1993, na minha cidade, Pará de Minas, né? Que fica 70 quilômetros de Belo Horizonte. Comecei em Pará de Minas na Rádio Espacial FM.
Nossa parceira.
Também?
Inclusive, a nossa equipe de divulgação está lá hoje com o Lucas Luque. Aquele cantor sertanejo.
Ah, sei.
Tá lá hoje, lá no Espacial. Acabei de receber cópias agora.
Comecei lá na Rádio Espacial, saudade. E ano que tá completando 20 anos, né, de carreira.
Ele tá fazendo as contas.
20 anos de carreira já. Comecei na Rádio Espacial e dentro dessa própria profissão do rádio, algumas coisas surgiram dentro da cidade, né? O trabalho da gente começou a ter um reconhecimento. Sendo indicado em algumas premiações locais do Jornal Gazeta Paraminense, entre os profissionais de destaque da área de comunicação por 3 anos consecutivos. E já no terceiro ano aí eu consegui o troféu, né, ser premiado. E isso no ano de 1998, foi exatamente quando a Liberdade surgiu para mim, um pouquinho antes disso, 97. 97 que a Rádio Liberdade surgiu na minha vida. Tive uma passagem muito curta em 97. A rádio ainda funcionava lá em Betim, nos estúdios, né?
Sim.
E uma paradinha pra falar.
Uma pausa pra locução.
A paradinha, dinha, paradinha, dinha.
Aí em 97 foi quando a Liberdade surgiu na minha vida. Eu tive uma passagem de 3 meses. Foi muito curta. E acabei continuando a minha vida profissional, né, no rádio, lá em Pará de Minas. E eu dividi as atenções na época com a TV também, né? Eu era apresentador de telejornal na TV Integração.
Uhum.
Mas aí, um ano depois, no ano seguinte, 98, fiz um novo contato com o Ronaldo, né, que é o diretor e proprietário da empresa. E a gente acertou as bases para poder estar vindo definitivamente, mesmo, aí de corpo e alma, literalmente, para a rádio. E de 98 até hoje, estamos aqui na Rádio Liberdade.
Firme e forte.
15 anos, né, seguidos já.
Me conta, o que que te fez entrar para esse mundo do rádio? Não só aqui na Liberdade, mas o que que te despertou para ser um locutor, para ser um radialista, para entrar nesse meio?
Eu vim para o mundo para ser do rádio, para usar a voz. Eu era muito criança ainda, não sabia exatamente de que maneira eu iria usar minha voz. Mas que o rádio já tinha era um magnetismo mesmo. Desde meus 3, 4 anos de idade, eu ouvia rádio e sabia o nome das músicas que tocava. Naquela época, o rádio AM que tinha uma grande força, né?
Uhum.
E eu sabia tudo que passava nas programações, ouvia os locutores, eu adorava, era uma magia ouvir tudo aquilo ali. E eu sabia que tinha uma ligação, gostava muito de cantar, isso na época ainda de criança, adolescência. Depois é que começou a despertar, dentro da sala de aula, leitura, usar a voz, os professores também incentivando. Ah, você tem uma voz muito bonita, tem uma leitura bacana. Ler que para mim eu adorava fazer, e eu sou muito tímido, né? Mas para esse tipo de coisa eu sempre me sentia à vontade para fazer, e gostava, tinha um prazer de fazer. Aí começou a despertar essa ideia do rádio, de usar minha voz no rádio, né? E tinha como referência os grandes nomes do rádio, especialmente aquele Belo Horizonte mesmo, porque eu estava lá em Pará de Minas, a gente ouvia todas as emissoras daquela época. Rádio Cidade, BHFM, Alvorada, as rádios AM também, Cultura, as rádios de fora AM, Rádio Capital, Rádio Globo. Então qualquer tipo de coisa ligada ao rádio eu ouvia e aprendia com esses grandes nomes da época, que foram os referenciais para mim. Foi uma luta para conseguir a oportunidade no rádio, mas não desisti não.
Como, conta para gente como é que foi essa história.
Já vou te contar.
Uma pausa para a locução.
Paramos na parte das dificuldades, né?
Você ia contar, você falou que não foi fácil entrar, né? Mas que você persistiu. Então conta pra gente essa história aí de como que você foi parar na espacial.
A primeira oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa para o rádio foi uma professora que eu tinha, o nome dela é Vânia Morato, professora de religião. Ela me indicou para gravar uma campanha de AIDS naquela época. E ela escolheu uma voz masculina e uma voz feminina. Uhum. E eu gravei representando, então, o colégio inteiro, um super colégio, né, com 3 turnos, e a Janete gravou a parte das meninas lá. Daí foi a porta aberta para a primeira oportunidade de ter a minha voz ouvida através do rádio. E daí eu comecei a estabelecer alguns contatos na Rádio Santa Cruz, que era uma rádio AM. Cheguei a gravar alguns comerciais, ouvi, mas a oportunidade mesmo que eu queria não surgia, que era de ter um trabalho dentro do rádio. E tentei um teste também na própria Rádio Espacial, na época coordenada por pessoas diferentes das que vieram me contratar no futuro. Fiz alguns testes também, fui reprovado. E no íntimo eu tinha aquela certeza que eu tinha potencial para trabalhar em rádio. Eu sei disso aqui um pouquinho, eu acho que eu vou dar conta de fazer. Porque eu ouvia várias pessoas, então eu tinha os meus ídolos. E eu ouvia muitas pessoas que estavam no rádio, mas se tá aí, eu acho que dá para mim também. Tem muita gente que aí que, de repente, eu acho que eu posso acreditar um pouquinho mais. Apesar de, em alguns momentos, a gente dá aquela derrapada, né? Quem sabe não é para ser, né? Vai ter que ser outra coisa. E num determinado momento, trabalhando em outra empresa, tinha feito piloto na Rádio Espacial, uma mudança de administração da empresa naquela ocasião, o telefone toca, é o pessoal da Rádio Espacial me chamando para poder fazer um teste. Isso no final do mês de março de 93, eu não acreditei, né? Algo surpreendente. Fui até a Rádio Espacial, o pessoal me fez o convite de iniciar um trabalho lá, de iniciar um teste. E já no primeiro dia me colocaram para dentro do estúdio para falar e fazer a operação na mesa, né? Porque no rádio FM tem isso, né? O locutor, além de falar, é ele que faz a operação, opera a mesa. Então eu fiquei maluco, porque a realidade é totalmente diferente da ideia de se fazer, né? Aí ali foi o primeiro desafio, a voz trêmula, para falar apenas a hora, abrir o microfone e falar 3h25, né? Aí você lê a hora do jeito que está escrito, né? 15h25. Sabe Deus como é que você termina, né, de falar a hora. 15 horas, 25 minutos, a voz trêmula e a mão trêmula também para poder você disparar ali o botão que abre o microfone. E daí em diante, passei várias situações no ar ali de aprendizado, pagando alguns micos também, falando muita coisa errada e interpretações erradas de músicas internacional, e fui aprendendo. Eu aprendi a fazer rádio fazendo, né? E ele que foi a grande oportunidade que eu tive de 93, de lá pra cá estamos aqui, na batalha.
E o que que mudou de lá pra cá? Uma pausa pra locução.
Mudou de lá pra cá.
Nesse meio, assim, por exemplo, tem alguns locutores com quem eu conversei que já enfrentaram uma realidade totalmente diferente, que começaram a trabalhar no rádio,
na época que o rádio começou no Brasil, assim, logo depois. Então, assim, pegaram uma fase aí de ditadura militar e tal. Então, assim, é realmente a realidade de lá pra cá mudou demais. Mas você, que você pode dizer desse meio de 93 pra cá? Quer dizer, são 20 anos, né? É muito ano.
Bom, eu não tive dificuldade, não vivi essa era da ditadura, longe disso, né? Totalmente liberdade total para se fazer rádio, não tinha nenhum tipo de controle nesse sentido, não. Da comunicação, não. As mudanças que eu vi foram da parte operacional, né? A parte operacional houve uma mudança. Muitos se sentem satisfeitos hoje com a dinâmica, né? Da produção, dos comerciais. O locutor hoje ele tem que estar concentrado nos momentos de se falar, mas não tem aquele trabalho de pegar um disco, de colocar no ponto, de ouvir a música, de sentir o que ele vai tocar, de preparar uma vinheta, de disparar os canais. Hoje, praticamente, com a informatização, os comerciais estão todos programados no playlist, né? do computador, cada um com seus programas, aqui na rádio playlist. Então você tem o comercial, o departamento comercial manda todos os comerciais pelo sistema. As músicas estão todas programadas. Hoje o locutor, no caso aqui da Rádio Liberdade, a gente apenas encaixa as vinhetas, que são as passagens musicais, coloca a pausa nos momentos em que a gente precisa de falar e acompanhar também os reforços das promoções, que os textos também estão prontos. Quando eu comecei, tudo você tinha que fazer acontecer, né? Desde preparar o comercial. Primeiro que era cartucheira, né? O espaço físico do estúdio, ele era muito mais ocupado. A gente trabalha com cartucho. Eu não sei se você sabe, mas o cartucho era fita, né? Aquela fita que o cara do estúdio tinha que montar, cortar na fita para poder produzir os comerciais. E começava a dar muito. Tinha muito problema também daquele comercial que foi gravado na fita, a fita agarrar dentro da cartucheira, né? Que é o que fazia aquilo disparar. E aí o locutor tinha que improvisar em cima, abrir o microfone para justificar aquele buraco, falar alguma coisa para, né, tampar aquele espaço vago. E ficava numa situação difícil de arrancar aquele cartucho e, enquanto estava falando para justificar aquele espaço, preparar um outro comercial. E cada comercial estava dentro de um cartucho, ou seja, se você tivesse 10 comerciais para serem veiculados naquele horário, você tinha 10 cartuchos. E você pegava o mapa que o comercial te mandava, preparava comercial por comercial. Comercial X, Y, A, B, C, D, e separava tudo por ordem, por numeração ali. Você separava aquilo, colocava aquela montanha de cartuchos um sobre o outro, e cada cartucho era um comercial, né? Então, de lá para cá, houve essa mudança da parte operacional. Teve as suas vantagens? Sim, todas essas que eu apontei aqui, desses problemas que a gente vivia, né, de muito problema funcional. De uma fita travar, de um comercial ficar travando, né? E ficar enrolando a fita, essas coisas assim aconteciam. Mas eu, particularmente, tenho uma saudade, assim como tem muitos companheiros meus que têm esse saudosismo, que era gostoso. Porque você sentia, você trabalhava com na época era até o vinil, né? O bolachão que a gente chamava na época, os discos. De você pegar a programação, você tinha que ver o que o programador tinha determinado para o seu horário. Aí você pegava o disco, escolhia a faixa, né? Você pegava a faixa que ele determinou para você tocar, tinha que ir até ela, ouvir o início da música, colocar no ponto, deixar ouvir antes para saber se ela ia entrar dentro do ponto, para evitar também que tivesse aquele barulho, aquele ruído,
arranhado, né?
Aquele arranhado, você tinha que preparar isso. Tinha toda uma preparação e você sentia a música e preparava uma vinheta que se encaixava perfeitamente com a música que ia chegar, a vinheta com música e a sua locução com a música que viria. Quer dizer, era muito, muito mais contagiante, muito mais emocionante. Até o acesso ao disco, né? Seja o vinil, a capa do disco, ou o CD, que a gente chegou a trabalhar também, de você preparar a música do CD, você tinha um encarte. dos artistas. Então você sabia exatamente aquela música que você estava tocando, ela pertencia a tal álbum, né? É, sabia quais músicas estavam naquele álbum, você acompanhava as letras das músicas que tinham encarte, cantava as músicas enquanto você estava trabalhando ali, você acompanhava. Músicas internacionais, apesar de não saber falar inglês, mas você ia acompanhando ali, aprendendo. Então era bem diferente, você vivenciava exatamente cada segundo do que você fazia. Foi uma grande mudança, uma mudança que para mim é muito significativa, né, dentro do rádio.
E o que, que é o melhor de ser locutor? O que, que te encanta nessa profissão? Uma pausa para a locução.
Bom, o que me encanta em ser locutor? Eu acho que toda pessoa que é apaixonada pela sua profissão deve sentir o que eu sinto em ser locutor, e do que eu posso falar, que é a minha profissão, e é exatamente o motivo que te traz aqui, né? Primeiro porque eu faço por amor, convicção, sentimento mais forte que me uniu a essa profissão. E a gente às vezes fica meio achando que já passou do ponto. Já está na hora de pendurar chuteiras e de recolher, já tem muita gente boa na estrada, e que você já não está rendendo mais aquilo que você rendeu um tempo. Mas ao longo desses anos de rádio, quando você encontra com as pessoas, sabe? Ou que as pessoas vêm até você através de uma visita à emissora, ou de que você encontra ocasionalmente em algum lugar, e que a pessoa fala de alguma coisa que você diz que tem um hábito de fazer, e que você acha que é até repetitivo aquilo todos os dias, que você precisa mudar o repertório, mas que isso significa muito para a pessoa. O jeito de você falar, o sorriso que você passa no ar, costuma ser um bálsamo, um remédio na vida das pessoas, né? Então, quando elas te relatam que a sua voz, o seu sorriso, o seu comentário, a sua alegria ao divulgar uma música, né? Quando você fala o nome de uma música ou faz uma brincadeira em cima de alguma situação ali, tira a pessoa de um momento de angústia, de tristeza, simplesmente por isso, eu acho que o que me faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo e de que essa profissão, por mais simples que a gente imagine que ela possa ser, ela significa muito na vida das pessoas. Eu acho que é isso.
Uma pausa para a locução.
Você falava?
É o seguinte, eu estava falando que assim, o rádio mexe muito com o imaginário, né, de todo mundo. E talvez quem está todo dia nessa... acaba assim, é uma profissão, é uma função. Então todo dia você está aqui, você está no estúdio, você convive com as pessoas, então talvez não, vocês não tenham dimensão, tanto que pra gente que está do lado de cá, que é o ouvinte, que realmente o rádio mexe com a gente. Então assim, até hoje eu que ainda tenho muita ligação com as rádios, visito e tal, tem muitos locutores, muitos profissionais que eu escutei, que eu escuto tem muitos anos. Então assim, de repente eu chego e conheço a pessoa, quase assim, tem toda uma coisa gostosa, meio mágica, assim, nossa, eu não acredito que eu estou conversando com aquela pessoa que tem tantos anos que eu escuto essa pessoa no rádio e tal. Você mesmo, eu assim, a menina que trabalha lá em casa só ouve Liberdade, então assim, na hora do almoço a gente está almoçando, entra na cozinha... Liberdade, aí escuta a sua voz. Pô, agora eu tô aqui conversando com você. Então, assim, talvez vocês não tenham dimensão. Realmente é isso mesmo. Traz uma alegria, um conforto, uma coisa muito positiva.
Eu vivo esse tipo de situação também.
Eu até ia falar, se você queria contar alguma coisa ligada a isso, alguma situação.
Bom, das pessoas para comigo, tem algumas histórias. E de mim para com profissionais também da área... eu acho interessante porque eu não tento ficar associando a voz à imagem. Eu particularmente não tenho esse hábito, mas não é um hábito comum da maioria das pessoas, né? Que elas associam elas já começam a construir, né, uma imagem baseada na voz. A minha voz, como ela tem um timbre grave, ela é uma voz mais grave, normalmente se imagina que seja a voz de um negro, né? De um locutor bem soul mesmo, né? Como ouvir Elvis Presley, imaginar que quem está cantando ali, né, é um negão, aquela voz grave. É essa associação que as pessoas costumam dizer. São algumas histórias parecidas, ou mesmo pessoas que não fazem imaginação nenhuma, mas que trazem a ideia, antes de conhecer, seja eu ou outro profissional, de que ela vai se deparar com um Brad Pitt, com George Clooney, com o próprio Reinaldo Giannichini. Aí pode haver esse tipo de decepção, né? Pode haver esse tipo de decepção. Eu já ouvi, no meu caso aqui, a ouvinte que já chegou aqui, eu me lembro de uma, ela... Renato Alessandro, vim conhecer ele e tal, aí a pessoa chega, a recepcionista chega e apresenta, esse é o Renato Alessandro. Esse branquelo aí? Então aí você dá risada, você acha muito engraçado, porque a pessoa já criou toda uma ideia. Outras pessoas, não, mas você é muito mais do que imaginava, né? Tem esse tipo de situação que é interessante, que acontece, né?
Quais são você falou muito da parte gostosa, da parte boa, vamos para a parte difícil, para a parte chata e complicada. O que você vê assim que é pior nessa profissão?
Sua Ford da Pampulha, 4.009, 4.000.
Uma pausa para a locução.
Mas são todas, tem a parte, existem as situações difíceis, mas que são todas superadas, sabe? Nada que o amor não possa preencher essas lacunas. Que eu esqueço. Porque são coisas de momento, né? Um aborrecimento, uma chateação daqui, dali, uma discussão, uma opinião, são coisas da vida, em qualquer lugar, né? Então, não trago nenhuma frustração. Eu poderia falar, lado financeiro, rádio é um meio que não se paga tão bem quanto a gente imaginaria que poderia pagar, até pela condição que a gente passa a imagem para as pessoas, né, de ser artista. Porque, na verdade, eu entendo o locutor ou qualquer pessoa que trabalha no rádio nessa área de produção, não deixa de ser artista, né? Porque o que a gente traz? Os problemas da sua casa, da sua vida pessoal, né? Financeiros e de toda a ordem, saúde, enfim, todo tipo de dificuldade que você possa ter no campo pessoal, para nós que somos locutores, você abre o microfone, você tem que esquecer todos eles, entendeu? Tudo passa. Eu acho que para mim é o melhor remédio da minha vida é o rádio. Porque eu já trouxe caminhões de problemas para cá, que você abre o microfone e que o rádio te desliga de tudo isso, entendeu? Situações inúmeras, de doença, de morte, né? De ausência, de dificuldades, o rádio me traz para cá e me faz ver, me dá aquela sustentação de que a vida continua, de que é só uma questão passageira e que tudo vai dar certo e eu vou vivendo. Aí eu esqueço, aí tudo já passou. Então eu não saberia te apresentar as dificuldades, não, porque eu amo o que faço. Eu acho que o amor supera tudo isso. Tudo.
E qual que é o recado que você deixaria para quem está começando agora, para quem está entrando nesse meio do rádio, está começando agora, ou não só como locutor, mas nesse mundo do rádio, qual que é o seu recado?
A primeira coisa, eu acho que é amar o que você faz, né? Você tem que ter convicção do que você faz. Isso não vale só para quem é do rádio, não, para todo mundo, qualquer profissão. Você tem que fazer o que você gosta. Amor. Não importa o que você vai ganhar. Não importa o lado financeiro. Não importa. Sabe? Não importa. Isso fica tudo fica em segundo plano mesmo. Já pensou? O cara ganha uma montanha de dinheiro, mas não tem prazer no que faz. É uma coisa tão chata, né? Frustrante. Porque o dinheiro vem em consequência da qualidade do seu trabalho. Né? Vai. Naturalmente as coisas acontecem. tudo que aconteceu na minha vida no rádio, as premiações que eu tive, a questão financeira, situações que eu não imaginei, de possibilidades financeiras, né, de recursos que poderiam acontecer, surgiram naturalmente pela satisfação, pelo prazer de fazer o que eu faço bem, com amor, longe de pensar em dinheiro. E as coisas acontecem. Aí de repente as coisas acontecem. Porque flui, se você, né, faz com qualidade, flui. Então acho que é isso. É fazer com naturalidade que as coisas acontecem. E acho interessante essa oportunidade de estar falando da minha profissão, que eu amo demais, agradecendo e parabenizando a iniciativa de vocês. Eu acho que um dos pontos também que eu poderia sugerir para quem estiver começando no rádio é de que, ou em qualquer outra profissão, é que busque a origem, né, do que se faz. Acho que é legal isso, porque aí você vai trocar ideias, né, experiências, ouvir depoimentos, conhecer a origem de tudo isso, que vai te dar um estímulo maior a conhecer a história do que você faz, a agradecer o que as pessoas fizeram no passado para que te deixe nessa situação de hoje, o que você vai poder fazer para a nova geração que vem por aí. Né? Acho que seria a dica mais importante.
Bacana. Né? Se você fosse se resumir numa frase.
Eu me resumi. Alguém que busca vencer as suas próprias dificuldades, os seus medos. Que é só através das conquistas existenciais que a gente pode arrastar o outro, né? Através do exemplo. Então é isso. Agindo bem para que o bem te acompanhe.
Foi inspirador, foi um prazer conversar com você. Gostaria de agradecer presença aqui com a gente no Vozes de Minas, no site do Navegador. Quer deixar um recado final?
Agradecer, foi bom demais. Nossa, eu não tenho um hábito de falar, né? Porque apesar de trabalhar em rádio, eu sou muito tímido. Sou extremamente tímido. Eu fujo de todas os eventos sociais de rádio.
É mesmo?
Eu sou do rádio mesmo, eu sou de estúdio. Não tenho vergonha de estar aqui no estúdio falando. Pode chegar um batalhão de pessoas aqui que eu vou conseguir falar. E me sentir extremamente à vontade. Posso falar para a televisão também. Não vou ter nenhum problema. Fechado dentro do estúdio, para a câmera, estou falando para um monte de pessoas. Mas estar diante das pessoas, socialmente assim, eu tenho uma dificuldade muito grande. E eu não tenho um hábito. Eu fujo sempre de qualquer situação. E de repente surgiu essa oportunidade de falar que foi legal demais. Obrigado, Thaís.
Bom, você gostou. Eu que agradeço. O Dial na Web especial Vozes de Minas testou dessa vez uma nova forma de apresentar as entrevistas semanais. Mudando um pouco do texto para o áudio, a gente quis ficar mais pertinho de você que está sempre ligado nas rádios de Minas Gerais. E se liga, semana que vem tem mais Dial na Web. Obrigado pela sua atenção e uma ótima semana.